Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Boas-vindas à liderança e gestão de crises. Os 8 tópicos que eu vou trabalhar aqui com você sobre aprendizados pessoais, aprendizados que eu tive com a minha vida pessoal, na minha vida profissional, com os executivos que eu atendo, com os líderes empreendedores. E a minha intenção é que isso apoie você a ter o máximo de resultados, tá bom? Primeiro passo, é importante você ter o combustível emocional cheio. A gente chama isso de inteligência emocional. E o que eu quero dizer com isso? Porque é muito comum nós lidarmos com problemas e muitas vezes a gente chegar nos problemas pela primeira vez e a gente identificar que nós não sabemos lidar com os problemas. Nós não temos a emocional desenvolvida para lidar com os problemas. Eu vou dar um exemplo de como isso aqui funciona, né? A maior parte das pessoas sabe como é que lida com questões de saúde, com problemas de saúde, o que precisa fazer para evitar que esses problemas aconteçam, só que elas não fazem nada para evitar que esses problemas. Normalmente, o que elas fazem? Elas simplesmente vão atrás e resolvem os problemas na unha ou não estão preparadas. Então, quando eu digo ter um combustível emocional, ou seja, o tanque de combustível emocional cheio, o que eu estou dizendo é fazer com que as pessoas estejam preparadas para lidar com crises. Por quê? Porque elas já praticaram a inteligência emocional. E como é que você pratica inteligência emocional na crise? Talvez seja a oportunidade que você está tendo de praticar a inteligência emocional na crise. Mas se você conseguir praticar a inteligência emocional antes disso, você vai ter um super benefício aí para você, porque você vai ter essa musculatura. E alguns pontos que eu gostaria de te ajudar para você trabalhar a gestão, a inteligência emocional nesse momento, eu vou passar para você só algumas dicas que vão te ajudar a lidar imediatamente com problemas que você tem aqui. E eu vou explicar um pouquinho na questão da neurologia, como é que funciona a neurologia, como é que funciona o cérebro da pessoa quando ela está enfrentando uma situação positiva ou negativa. Quando você tem o filtro de percepção, é como você interpreta a realidade, como você vê a realidade, e você lê isso de uma forma positiva, você vai produzir estados emocionais positivos, você vai produzir uma química no seu organismo positiva. Hormônios, neurotransmissores, são os hormônios que funcionam no cérebro, ajudam o seu cérebro a funcionar. Se você está trabalhando de uma forma positiva, com enfoque positivo, com humor, levando as coisas na boa, ainda que as coisas estejam desafiadoras, você vai produzir química positiva no seu cérebro e no seu organismo. E isso vai otimizar seu sistema. Então, para você tomar decisões inteligentes, você precisa estar com o seu sistema otimizado. Então, você não pode estar preso na tensão, na emoção negativa, na frustração, no medo, na preocupação. Então, tendo essa informação, você nunca vai escolher intencionalmente um estado emocional negativo. Nunca. Porque você sabe que a escolha do estado emocional negativo vai prejudicar o seu comportamento, vai prejudicar o seu resultado. Então, o que, que nós queremos aqui? O que nós queremos é garantir que nós vamos ter o maior número de resultados positivos como consequência do nosso estado emocional positivo. Durante uma crise, já tem muita gente focando na negatividade. Então, aqui é, entenda como é que funciona o seu cérebro. Se você pensou de forma negativa, você simplesmente entrar nos estados emocionais negativos, você vai ter resultados negativos. Você vai ter problemas, né? O que você quer é estar bem para lidar com o emocional negativo das pessoas, para que você tenha essa inteligência emocional e revidar algo negativo com algo positivo. O nosso cérebro, o nosso organismo funciona melhor quando a gente tem um estado emocional positivo, a química positiva. Dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, quando ela está equilibrada, nós vamos produzir resultados incríveis, positivos na nossa vida. Então, essa é a nossa ênfase. E depois que você tem clareza disso, o que você vai fazer? Você vai fugir da manada. Porque a maior parte das pessoas foca em republicar notícias ruins, em coisas erradas. Algumas pessoas começam a publicar as coisas boas, mas depois vem alguém que critica, fala que não é verdade. Então existe muita negatividade e a gente tem a tendência a pegar essa negatividade para nós. Mas a gente não precisa entrar nessa negatividade. O único que a gente pode fazer, o único que a gente deve fazer, que é o recomendado, é a gente focar no positivo. É focar naquilo que a gente consegue fazer. E ainda que você veja uma circunstância e não consiga ver absolutamente nada de positivo, tem alguma coisa positiva que você consegue tirar dessa circunstância. Então, primeiro insight aqui para você lidar com crises, com você mesmo, com a sua equipe, com a sua empresa, seja você um executivo, seja você um empresário, um empreendedor, um gestor, você precisa ter o combustível emocional cheio, precisa trabalhar a inteligência emocional. E você trabalha a inteligência emocional nas pequenas coisas, é um padrão mental. Um lado positivo de você focar internamente no que é possível de se fazer, no lado positivo, no lado emocional, naquilo que funciona, é que seu organismo vai ser mais saudável. Pessoas mais positivas têm organismos mais saudáveis, têm mais resultados. Pessoas mais negativas têm menos resultados, têm menos saúde. E neste momento de crise, em que a questão da saúde ela está envolvida, o que nós queremos? Ter sistemas imunológicos mais fortes. Um sistema imunológico mais forte é um sistema imunológico em que a pessoa intencionalmente escolhe estar positivamente com o enfoque no lado positivo. Ou seja, se o seu estado emocional é positivo, você vai ter um sistema imunológico mais forte. Se você tem um estado emocional negativo, você foca naquilo que não dá certo, você foca na negatividade, você vai ter o quê? Um estado emocional negativo, química negativa, um sistema imunológico mais fraco. Então, é por isso que muitas vezes o medo, entre aspas, mata mais do que a doença. Porque quando a pessoa está com medo, ela está com o sistema imunológico mais fraco. O sistema imunológico ficando mais fraco, ela fica mais suscetível a doenças. Mais suscetível a doenças, ela vai pegar mais doenças, vai contaminar mais, vai ter outros problemas. Então, veja como o negócio funciona. A pessoa ela tem um enfoque negativo. Ai, meu Deus do céu, pandemia, o que vai acontecer? E aí, em vez de trabalhar o estado emocional, que vai melhorar a fisiologia dela para que ela fique mais resistente, mais forte, ela foca no negativo e, como consequência, focar no negativo se perpetua e dá um problema. Tem uma história interessante que eu vi recentemente, que é a história do Nasruddin, que é utilizado em alguns ciclos de desenvolvimento humano para contar histórias e analogias. E aí, Nasruddin estava andando, um sábio, né, um guru, estava andando ali e encontrou a peste. Falou, peste, o que você está fazendo? Ah, eu estou indo para um determinado país e o que você quer fazer, peste, nesse lugar? Eu vou matar 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, minha missão é matar 10 mil pessoas. Preciso fazer um nivelamento aqui, né? A peste, tem 10 mil pessoas que precisavam matar. Foi lá e foi embora. Aí o Nasruddin encontrou a peste no caminho de volta. Falou, mas peste, o que você fez? Você falou que você ia matar 10 mil pessoas, morreram 100 mil pessoas. Falou, não, eu matei só 10 mil pessoas. 90 mil pessoas morreram de medo. E se você aplicar esse conceito agora, com o que está acontecendo nessa crise internacional, quantas pessoas será que elas não estão adoecendo porque o sistema imunológico delas está enfraquecido por causa do medo, por causa do cortisol, por causa da adrenalina, pela falta de contato humano? Então, muitas vezes algo que é intuitivo, que fala assim, não, você precisa se isolar, você precisa se proteger, isso enfraquece o sistema imunológico. E nós precisamos, como seres humanos, estar bem. Não estou falando que a gente não precisa fazer quarentena, não é nada disso. Eu estou trazendo uma reflexão. Em processos de crise, nós precisamos estar unidos e nós precisamos melhorar a nossa inteligência emocional e precisamos ter o nosso nível de reservatório emocional elevado. Por quê? Porque isso vai melhorar o nosso sistema imunológico. Melhora o nosso sistema imunológico, nós ficamos mais fortes, mais resistentes a doenças. Como consequência, nós também vamos ter melhores decisões. Pessoas mais felizes produzem mais resultados, tomam melhores decisões. Então, o primeiro insight que eu quero deixar aqui com você é: tenha o combustível emocional cheio, trabalhe a sua inteligência emocional, fuja da manada, fuja o que a maior parte das pessoas estão fazendo, de focar no negativo, divulgar tragédia, sem falar nos fake news, né? Tanta maldade, pessoas querendo se aproveitar numa situação com fake news. Esse é o momento de ajudar. Foco aqui é na inteligência emocional, no combustível emocional. Tenha combustível emocional, saiba como desenvolver. Se você não tem um bom combustível emocional como líder e pessoas dependem de você, porque você é a rocha, você é a referência, minha recomendação aí neste caso é muito simples. Você vai trabalhar o seu desenvolvimento emocional como um plano de ação. Sabe o 5W2H? Desenvolva suas competências, competência emocional. Comece a mudar a forma de você pensar. E aqui eu já vou te dar alguns insights para você trabalhar isso aqui, tá bom? Segundo aspecto, tenha um mindset otimista. Hoje se fala muito no mindset, né, do Carol Dweck, o livro Mindset, Mindset flexível versus mindset rígido, mindset de crescimento, mindset de recrudescimento ou envelhecimento, por assim dizer. O que é um mindset otimista? Isso aqui não é poliana, eu tô falando algo baseado em pesquisa científica profunda. de Martin Seligman. O livro se chama originalmente Learned Optimism, ou Otimismo Aprendido. Não sei qual é o nome em português do livro, eu sei que já está em português, mas procure por Martin Seligman, Learned Optimism, a aprendizagem do otimismo é possível. E por que isso é importante? Porque as pessoas que elas são otimistas, elas pensam de uma forma diferente e elas, a longo prazo, têm muito mais resultados. Pessoas otimistas, elas duram mais nos seus empregos. Pessoas otimistas vendem mais. E eu vou dizer por quê. Porque as pessoas que são pessimistas, elas não vão nem se esforçar. Não, pra que eu vou fazer algo? Não vai dar certo? O mundo está em frangalhos, o mundo está se dissolvendo. Para que eu vou investir minha energia se vai dar tudo errado? Se é destruição, a pessoa entra no pessimismo. A pessoa que ela é realista, ela vê os fatos, e nós vamos falar de realismo, nós precisamos ter pessimismo, eu vou explicar no lugar certo, otimismo no lugar certo e realismo no lugar certo. Aqui eu estou falando mindset como um todo. 80, 90% do tempo você quer ter um mindset otimista. Por quê? Porque as pessoas otimistas, elas vão até mais longe, elas se esforçam mais, elas acreditam mais. O realista, ele se esforça até um ponto, fala, realmente os dados não corroboram, estatisticamente é invariável, inviável, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Então, otimistas chegam mais longe. E o que, que diferencia, cientificamente falando, o otimista, o pessimista e o realista? São os estilos de explicação do inglês, explanatory style. São os estilos de explicação que o cidadão, que a cidadã tem para explicar o que acontece com ela. E são três parâmetros fundamentais. Eu vou te explicar isso aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Se você aplicar isso aqui e começar a desenvolver isso aqui, vai mudar a forma de você ver o mundo. Vai mudar a forma de você ver as ocorrências que tem na sua vida. Tá? Então vamos lá. Três elementos de estilo de explicação. Se é local ou se é global, já vou explicar cada um. Se ele é interno ou se é externo, se é ocasional ou se é frequente. Local ou global. O otimista, ele vê uma situação ruim como pontual, é algo específico. Ela não se aplica a todas as áreas da vida dele. Ah, essa coisa acontece ruim. Essa coisa ruim acontece só agora. É muito pontual. O pessimista, quando é uma coisa ruim, fala, tá vendo? Tudo de errado acontece na minha vida. Acontece de errado na minha vida o tempo todo, em todos os lugares da minha vida. Se é uma questão positiva, o otimista, tá vendo? Tudo que é bom acontece na minha vida. Acontecem coisas boas em todas as áreas da minha vida. Se é o negativista, o pessimista, quando ele vê uma coisa boa e fala, ah, isso aí deu azar, né? Teve um alinhamento de astros e teve um evento positivo na minha vida, porque a maior parte das situações são negativas. Então você percebe, nesse primeiro estilo explanatório de localidade, se é pontual, específico ou se ele é global, como uma pessoa pessimista, ela vai se fechar a receber, ela vai se fechar nos problemas e a pessoa otimista vai se abrir para receber e vai eliminar os problemas como algo pontual, que não é algo que se aplica em todas as áreas da vida dela. E por que isso é fundamental para a liderança? Quando você é líder, você precisa apoiar a sua equipe a sair daquilo que não funciona, sair do negativismo, porque estados emocionais negativos levam a pessoa para se fechar. A gente não encontra soluções no estado emocional negativo, a gente encontra soluções em estados emocionais positivos. É quando a gente está no estado emocional positivo que as soluções acontecem, que as coisas funcionam de uma maneira adequada. Então é fundamental você ter clareza dos seus estilos de explicação e os estilos de explicação da sua equipe para você poder pontuar se elas são otimistas, realistas ou pessimistas. Eu estou dando, vamos dizer assim, de uma forma didática, os extremos entre o pessimista e o otimista, mas existe uma gradação, existe um meio termo aí no meio de tudo isso, né? Você tem um ponto intermediário dentro dessas coisas. Então é disso que nós estamos falando. É ter clareza sobre quais são os estilos de explicação para apoiar as pessoas a serem mais otimistas. Lembrando que as pessoas mais otimistas podem, de fato, aprender, podem crescer, podem evoluir. Ou seja, elas podem mudar a forma de pensar. Segundo pilar, como eu mencionei, interno e externo. Quando o otimista vê algo positivo, ele fala, puxa vida, eu mereço isso. Isso está relacionado comigo. Eu tenho coisas boas na minha vida. Eu tenho notícias boas. Eu tenho oportunidades boas na minha vida. É algo que eu fiz por merecer. E eu me coloquei nessa circunstância. Não foi sorte. Não é um evento que está fora do meu controle, fora da minha zona de influência. Já o pessimista, quando algo bom acontece para ele, ele fala, ah, isso aí nem sei por que me premiaram. Ou seja, a justificativa é do lado de fora. Não é um mérito, não é uma honraria, não é algo que a pessoa fez para merecer, simplesmente aconteceu com ela. Já se é um aspecto negativo, o que o otimista faz é: ah, o mundo é assim, tem coisas ruins no mundo. O problema não é o indivíduo. As coisas ruins acontecem. Tendem, acabam por acontecer. Não são as principais, não é a maior parte do tempo, são coisas negativas que estão acontecendo, mas elas acontecem, eventualmente elas acontecem. Os aspectos positivos para o pessimista são coisas externas, e negativas são deles. O otimista, ele já pensa de uma forma diferente. Aspectos ruins são externos, não é culpa dele, ele não merece ser castigado. São coisas que acontecem na vida. Aspectos positivos, benefícios, qualidades, são porque a pessoa fez por merecer. Então você já começa a perceber aí um outro patamar, ou uma outra variável para você identificar nos estilos de explicação se a pessoa é otimista, pessimista ou intermediária realista. E finalmente, o terceiro elemento é a frequência. Com que frequência algo bom acontece para o otimista? O tempo todo, tá vendo? Coisas boas acontecem com pessoas boas. O pessimista, ele vai falar, coisas boas acontecem uma vez na vida, outra vez na morte, né? Aquela história, né? Que, isso é muito raro, deu azar, não sei, nunca mais vai voltar a acontecer isso. Já quando acontece uma coisa negativa, o otimista fala, pô, isso aí é raro acontecer uma coisa ruim comigo. Minha vida é boa de uma forma geral, as coisas boas acontecem comigo, essa negatividade, de certa forma, aconteceu assim, foi algo fora da realidade, vamos dizer assim, não é algo comum, né? Já o pessimista, ele vê problemas ruins acontecendo com ele o tempo todo. Ele fala, tá vendo? Dá tudo errado pra mim, tem o dedo podre, sou uma pessoa zicada, sou uma pessoa amaldiçoada, seja lá no que essa pessoa acredita. E esse processo de pensar e explicar dessa forma faz com que a pessoa seja mais otimista ou mais pessimista. No momento de uma crise, o que você precisa trabalhar é o mindset otimista. Nós vamos falar a importância do realismo quando você estiver tomando decisões, quando você estiver fazendo análise de cenários, mas o mindset, de uma forma geral, precisa ser otimista. Por quê? Porque você vai trabalhar sua inteligência emocional, você vai estar mais apta, para lidar com problemas e desafios. Esse é o segundo insight de hoje. Terceiro insight de hoje está relacionado com pessoas. Você precisa aprender, se não tem isso ainda, a amar as pessoas. Se interesse pelo ser humano. Porque em momentos de crise, o que mantém as pessoas juntas não são os resultados operacionais, é a conexão humana. Quando o céu está caindo, né, está chovendo canivete, está tendo problemas, são as conexões humanas que salvam o negócio. Agora, se eu não tenho essa habilidade de lidar com pessoas, se eu não tenho interesse por pessoas, se eu não tenho paciência de ouvir as pessoas, se eu não gosto de estar com as pessoas... No momento de crise, isso não vai acontecer naturalmente. Então, eu preciso praticar intencionalmente meu interesse em me conectar com as pessoas. Ouvi-las. Estar genuinamente preocupado que as pessoas estejam bem. E, no momento de crise, o líder, ele é referência. Se no momento de líder ele se fecha, se ele se afasta das pessoas, como é que vai ficar essa equipe? Como é que vai ficar essa empresa, sua unidade de negócio? Não vai dar certo. Vai falhar. Então, e uma dica muito simples aqui é: ouça mais do que fale. Se apaixone pelas histórias das pessoas. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Né? Eu faço parte de alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, e é interessante que... É interessante quando a gente vê uma pessoa está fazendo um comentário e outra pessoa vai dar um feedback positivo para essa pessoa, vai agradecer o comentário que ela fez, ela transforma esse feedback positivo numa autopromoção para contar. Não, cara, você precisa ver o que aconteceu comigo. Então, alguém está no holofote porque fez um trabalho extraordinário, as pessoas estão batendo palmas e alguma pessoa fala e inverte o cenário para olhar para si. Porque as pessoas adoram ouvirem elas mesmas falar. Por quê? Porque, no fundo, nós temos um grande interesse de que a gente esteja bem. Você pode ver hoje, nas circunstâncias, as pessoas em algumas regiões correndo atrás de fazendo armazenamento, estocagem de alimentos, papel higiênico, álcool gel. Que egoísmo que nós temos como espécie, né? Então, quando a gente consegue transcender esse egoísmo, essa natureza selvagem de cada um por si, e a gente consegue focar nas pessoas, e as pessoas se sentem relevantes, importantes perto de nós, e essas pessoas, elas se sentem conectadas com a gente, fica muito mais fácil passar o processo de crise. E elas sentem que tem com quem confiar, que elas não estão sozinhas, que elas estão protegidas. Então, como líderes, fundamental você amar seres humanos, amar pessoas, se interessar pelas pessoas, se conectar com essas pessoas, esteja presente na vida delas. Número 4, que é fundamental para tudo, mas em crises eu diria é mais importante. Tenha um senso, tenha um sentido de um propósito maior. Aliás, essa é uma das qualidades de pessoas resilientes. Pessoas resilientes têm um propósito maior, entendem um propósito maior daquilo que está acontecendo. Transcendem a dificuldade. Se você focar no medo, se você focar na desgraça, se você focar nos problemas, se você focar naquilo que não está funcionando, o que, que vai acontecer? Você vai ficar travado. Você vai ficar na situação de trava. Você está focando no curto prazo. Agora, se você sabe que independentemente dos altos e baixos, você está subindo uma montanha e você quer subir na montanha, porque você é uma pessoa digna de subir na montanha, você merece subir na montanha, e quando você subir a montanha, você está levando um monte de gente com você para subir na montanha também, faça analogia que fizer sentido para você, a crise passa mais rápido. Porque a ênfase não é na crise, a ênfase é, ok, a crise é o que está acontecendo, o que, que eu posso fazer agora e manter meu propósito vivo? E pessoas felizes normalmente são pessoas que têm grandes propósitos. Então, se você quer ser uma pessoa mais feliz de uma forma geral, incremente seu propósito, defina um propósito. Não espere uma iluminação de anjos tocando arpas e vão falar, o seu propósito é isto. Não! Escolha um propósito que seja digno de você. Você é uma pessoa extraordinária, com potencial talvez muito maior do que aquele que você esteja manifestando hoje. E se você tiver um propósito maior, você vai atrás. Você vai honrar esse propósito em você. E você vai atrás de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a importância de um propósito. Eu sempre falo muito de propósito, sou apaixonado pelo conceito de propósito. E quando você tem um propósito maior, você supera grandes dificuldades. É uma outra característica de pessoas altamente resilientes. Número 5. Em crises, situação de crise, situação desafiadora, situações emergenciais, é muito importante você ter clareza de qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade. Senão as pessoas começam a se acotovelar, começam a pisar uns nos pés dos outros, começam a invadir áreas que são áreas de expertise de outras pessoas, e aí, como consequência, o que acontece? As pessoas falham, as pessoas fracassam. Se você quer mudar isso, se você quer que no momento de crise as coisas funcionem, você precisa ter clareza da linha de comando. Você precisa saber quem manda em quem, quem é responsável por o quê. Você precisa ter clareza do seu papel e o papel das outras pessoas. É fundamental. Conheça a hierarquia, conheça o organograma da sua empresa. Agora, a próxima dica, é a dica 6, é se necessário, prepare-se para subir. Porque se em determinada circunstância teu líder saiu correndo, puxando os cabelos, porque não sabe o que fazer, ou se fechou, tem um vácuo de liderança. E no momento de crise, não dá para ter mimimi. Ah, mas esse não é meu papel. Não, você tem que entrar nesse espaço e precisa liderar por empatia às outras pessoas. Você precisa liderar porque ficou um vácuo da liderança. E aí o que acontece? Você traz um mérito, não para você, mas para o papel da liderança. Nós só fizemos o que foi necessário, nós fizemos o que nós fomos treinados para fazer. Mas esteja preparado a entrar no papel de liderança acima do seu, se houver um gap. Porque às vezes tem um gap. Às vezes a pessoa ficou doente, às vezes a pessoa está sem condições, não existe um plano de contingência ainda atualizado na empresa para essa circunstância em particular. Vai ficar um gap, vai ficar um espaço, um buraco aí. Esteja preparado para fazer isso. Tenha a humildade de cometer erros nesse processo. Se não tiver ninguém melhor do que você para fazer. Agora, não vá fazer isso quando tem outras pessoas fazendo. Não entre no ego de achar que você sabe fazer melhor do que as outras pessoas se você não foi treinado, se você não teve experiência, se você não se envolveu em relações. Então, muito importante. E o seguinte, é fundamental. Conhecer muito bem seu papel, dominar seu papel e estar preparado para subir se houver necessidade. Mas não se meta no trabalho das outras pessoas. Porque em momentos de crise, os papéis são muito bem definidos, os recortes estão muito bem divididos, as pessoas estão lá fazendo o que precisa ser feito. Então, é muito importante essa clareza do seu papel, o papel das outras pessoas, e se preparar para entrar nesse nível. Nós estamos fazendo, então, essa coletânea de 18 insights aqui, reflexões, competências necessárias para liderança, para a gente liderar com crises. E o pano de fundo aqui é, obviamente, coronavírus, mas isso é aplicável para toda e qualquer crise, ok? E esse foi o número 6. Seja preparado para subir a hierarquia. Número 7. Centralize informações de qualidade. Isso significa o quê? Precisa ter um war room, um command center, uma sala de guerra, uma sala de controle, virtual, presencial, enfim, da forma que seja, em que a última informação mais atualizada esteja disponível. Essa informação, esse centro de informação precisa ter validado, precisa ter múltiplas fontes de informação, no caso atual, precisa estar alinhado com órgãos governamentais, órgãos de saúde pública, e você precisa estar permanentemente atualizado com esse sistema. Precisa saber o que está acontecendo. E essa centralização de informação de qualidade é onde as pessoas vão atrás, é para onde essas pessoas vão para buscar informação. Quando você tem esse sistema de comunicação adequado, existe esse sistema centralizado de informação atualizado, você evita fake news, você evita a propagação de mentiras, de coisas inadequadas, de mitos, de inverdades, de falsidades, de maledicência, de má vontade. Fundamental você ter esse centro de informação. E pode ser que esse centro de informação esteja um grupo de WhatsApp. Tem um grupo do Telegram que foi criado pela segurança de São Paulo, a capital de São Paulo, em que ela avisa o que é informação real e fake news. É sensacional. Você vai lá e sabe, a informação é um canal de Telegram, vai numa direção. Não tem aquela balbúrdia de algazarra. Organização falando, informação oficial é essa. Puf, esquece o resto. Fundamental na sua empresa, fundamental na sua equipe, você ter esse nicho, esse silo de informação que ela é protegida. Só vai meter a mão lá quem for habilitado a colocar informação, só vai atualizar quem for habilitado a atualizá-lo e essa comunicação precisa ser espalhada. O próximo passo está relacionado com isso, que é um sistema de comunicação íntegra, transparência, honestidade, verdade, sem levantar falsidades e exageros. Eu vejo, eu fico, às vezes... não sei qual o adjetivo, eu fico pasmo, fico chocado quando eu vejo algumas organizações promoverem fatos, mapeando situações de outros países, de outras circunstâncias para a sua localidade, como se aquela situação fosse totalmente aplicável. A informação está invalidada, cria pânico, não tem necessidade de fazer isso. Quando você tem uma comunicação íntegra, você só propaga fatos reais e as pessoas, elas são orientadas com base no que são fatos reais, você evita muito do pânico do que está acontecendo hoje, inclusive. O que, que é realidade? O que, que é projeção? As pessoas, elas precisam saber. Olha, a projeção é que ela vai crescer a doença dessa forma se tais coisas acontecerem, mas não é nenhuma garantia que isso vai acontecer. E não existe essa transparência. O que a gente ouve em alguns lugares, até de outros países, que a gente está antenado na mídia internacional, é corram, fiquem 3 meses preparados para ter comida enterrado lá, como se você tivesse entrincheirado na sua casa com comida para 3 meses. Gente, que tipo de recomendação é essa? E eu não estou falando de uma pessoa ignorante, uma pessoa, relações públicas de um grande hospital. Essa projeção é o pior cenário. Pode ser que aconteça, pode ser, mas não é o caso mais provável. E quando a gente opera no pior dos casos, a gente gera pânico. E quando a gente está trabalhando com crises, a gente precisa ter clareza de que a maior parte das pessoas não está bem informada. A maior parte das pessoas não tem o nível de informação que a gente tem. Por isso a importância da cadeia de comando, por isso a importância a saber muito bem o nosso papel, ter nossa resiliência emocional, estar preparado para essa situação, para lidar com a desinformação. Eu gosto muito de falar, por exemplo, quando estou me deslocando e às vezes eu pego o Uber em determinado deslocamento, eu converso com os motoristas e vejo, e aí, o que você está achando das coisas? E vê o nível de desinformação que as pessoas têm. Tem pessoas com muita informação, tem pessoas que não têm informação nenhuma. Mas a propagação de bobagem é absurda no momento agora. Vá atrás de fontes seguras. Vá atrás de parâmetros de medição internacional de números reais que está acontecendo. Talvez, o negócio não seja tão feio quanto está parecendo. Talvez seja pior. Mas você não pode acreditar nem no efeito Poliana, nem no hip hard do ó vida, ó céus, que o mundo vai se acabar em uma semana. Existe uma realidade intermediária. Não é nem não se preocupe, tá tudo bem, né? Isso é uma gripinha, também não é assim, mas também não é, meu Deus, é o fim do mundo, é o Armageddon, né? Vai acabar a civilização humana. Existe uma verdade nesse meio tempo. E cuidado com os alarmistas, porque muitas vezes os alarmistas têm uma intenção por trás. Qual é a realidade? Qual é a verdade? Quais são os fatos? Qual a probabilidade das coisas acontecerem? Né? cuidado com modelos matemáticos que são baseados em fatos limitados. Tem alguns modelos matemáticos que predizem uma mortandade absurda nas pessoas na Terra. Esses modelos matemáticos são modelos. Para quem não sabe, um modelo é uma simplificação da realidade. O melhor modelo é um modelo que funciona quando nós temos a realidade, você mapeia a realidade, esse é o melhor modelo. Mas quando você olha para frente, você tem modelos de projeção, de extrapolação daquilo para o futuro. Então, é muito sensacionalismo, de fato. Então, você precisa separar o que é verdade e o que não é. E para isso, ter uma comunicação íntegra, honesta, verdadeira, direta ao ponto. Olha, o que nós sabemos é isso, isso precisa ser feito. Neste momento, é a melhor informação que a gente tem. E eu vou falar disso depois, mas a comunicação íntegra, ela tem que estar disposta, a pessoa responsável pelo canal da comunicação íntegra, ela tem que estar disposta para falar, eu cometi um erro, o que eu falei era uma bobagem estratosférica e agora a gente precisa mudar a direção. Por quê? Porque eu tenho novos fatos. Porque toda comunicação, todo processo decisório é baseado em fatos, em contexto, em circunstâncias, no ambiente. Mudaram os fatos, você precisa mudar a decisão. E a comunicação precisa acompanhar. Então não é algo que era verdade no começo, que é verdade agora. Essa verdade está mudando, porque a verdade é uma fração da realidade. Então a comunicação íntegra, ela precisa acontecer de uma forma transparente, permanente, consistente, repetida, inclusiva. E quando eu digo inclusiva é, a população precisa entender. Se você está falando com um grupo de presidentes de empresa, você vai ter um nível de comunicação. Quando você está falando na comunidade, é um outro tipo de comunicação. Li recentemente um artigo do impacto do coronavírus nas comunidades, nas favelas no Brasil. Fala assim, mantém as pessoas em isolamento. Gente, cara, essa comunicação não funciona. Tem 10 pessoas morando na favela num cubículo. Como é que você vai manter o isolamento? Então, essa comunicação, ela precisa ser atualizada, adaptada para quem, para com quem você está falando. E isso é muito sério. No caso de gestão de crise, seja coronavírus, seja greve dos caminhoneiros, seja problema financeiro, bolsa desarmando, você vai ter seus planos de contingência, você vai ter uma série de coisas que você está fazendo, mas a comunicação precisa ser transparente, precisa ser consistente, precisa ser atualizada. Um detalhe aqui, algumas pessoas confundem consistência com repetir a mesma informação. Não, precisa ser consistente, eu preciso manter a mesma informação. Você vai manter a mesma informação de forma consistente enquanto a informação não mudar. No momento que você mudou a informação, você vai repetir consistentemente dali para fora outro tipo de informação. A comunicação é um processo de transferir informação de um lado para outro. Né? Quando você vai tirar dúvidas e tudo mais, você está fazendo esse processo, você está transferindo essa informação, esse conhecimento. No momento que esse conhecimento mudou, você vai mudar. Tem uma frase que eu gosto muito do filósofo Ralph Waldo Emerson, que ele dizia o seguinte, hoje eu vou apoiar veementemente algo, e amanhã eu posso apoiar veementemente algo que seja completamente contrário ao que eu estou dizendo hoje, desde que eu tenha dados que mudem isso. Então, hoje, você tem que ser 100% na sua comunicação. Com o que nós sabemos hoje, é isso, é isso e é isso. Amanhã eu posso falar um negócio completamente diferente, mas amanhã é amanhã. De hoje até amanhã, nós temos 24 horas. E quando você tem a humildade de fazer esse tipo de comunicação e transparência, você vai liderar num patamar de excelência extraordinário. Você vai entrar na supremacia da comunicação, porque você não está com medo, né? E nós vamos falar disso. Muitas vezes a pessoa ela toma a decisão, ela toma uma comunicação parcial, com medinhos, porque ela tem uma necessidade de aprovação. Mas eu não quero me adiantar, tá? Então eu estou passando aqui alguns fatos relevantes, alguns insights aqui para apoiar você a ter melhores resultados neste momento de crise e em qualquer outro momento de crise da sua vida. Então minha recomendação é, se você não está anotando, anote aí, porque isso é vital, isso é muito importante, tá? Então vamos lá, qual que é o próximo elemento aqui? Próximo elemento da minha lista... número 9. Nossa, já chegamos na metade aqui. Tomada de decisão eficiente. Eu diria que 95% do meu trabalho de coach executivo, de consultor empresarial, é ajudar líderes a tomarem decisões melhores. O problema é que quando chega no momento de crise, as pessoas precisam tomar decisões que têm sérias consequências, elas travam. Elas travam porque elas não têm a musculatura da tomada de decisão praticada. Elas não sabem tomar decisão com consequência o tempo todo. Por quê? Porque elas não aprenderam a tomar decisões no dia a dia, Para que serve o peso de 1 quilo quando você vai na academia? Para te preparar para o peso de 2 quilos, para preparar para o peso de 3, para o de 5, para o de 10, para o de 15, para o de 20. Então, tomar a decisão é uma musculatura. E eu já fiz muitas lives aqui, LinkedIn, Instagram, tem vídeos no YouTube falando sobre o processo de tomar a decisão. Por quê? Porque tomar a decisão é um processo. Você pode usar o feeling, você pode usar a intenção, mas você tem algum processo interno em que você toma a decisão. Nem que seja, esse lado me faz me sentir bem, então vou por aí. É um processo de tomar a decisão. Agora, se você quer tomar uma decisão no ambiente corporativo, né, socialmente aceito, em que você não vai ignorar a intuição, mas você tem que considerar fatos, você tem que considerar circunstâncias, você tem que considerar riscos, análise de consequências. E como você vai impactar o operacional, o financeiro e o lado social e econômico da empresa, da sua equipe, você precisa ter um processo. E se você não praticou um processo, você nunca vai ter efetividade nesse processo. Então, quando as pessoas chegam em momentos de crise e vão tomar decisão, elas não sabem como tomar decisão. Não sei se eu faço isso, faço aquilo. Ai, meu Deus. Tomar decisão você faz no papel. Você avalia possíveis cenários, prós e contras, minimiza os riscos, potencializa os benefícios, escolhe um caminho e aceita a consequência. Se você fizer esse tipo de exercício todo dia, toda semana, quando chegar uma crise, uma situação emergencial, você vai estar com essa musculatura de tomar decisão. Isso é fundamental. Em gestão de crise é fundamental você ter a musculatura de tomar decisão. E claro, envolva as pessoas certas, conheça as prioridades da sua empresa, da sua vida, das pessoas, conheça os valores do que é importante, entenda os objetivos. Você precisa ter tudo isso na sua mente, mas você precisa ter praticado tomada de decisão. Número 10. O PDCA, o Plan, Do, Check, Adjust, né? O planejar, fazer, validar e ajustar, é uma coisa que as pessoas conhecem, fazem em lugar comum. É um lugar comum. Indústria, sprints, desenvolvimento de software, de forma geral, o PDCA é razoavelmente conhecido. Às vezes não com esse nome, mas o princípio é o mesmo. O que acontece no ambiente de crise? Que o tempo de rodar um PDCA é muito menor. O tempo de executar um PDCA, ele fica dia a dia, e às vezes é intraday. Às vezes dentro de um mesmo dia, você faz o PDCA várias vezes. O que nós vamos fazer nas próximas 3 horas? É isso. Faz, valida, ajusta. 3 horas é muito tempo. O que eu vou fazer na próxima hora? Faz, planeja, executa, valida e ajusta. Ah, agora eu consigo fazer para as próximas 4 horas. Para as próximas 4 horas. Considere operações de que estão... A funcionalidade são de impacto global, né? Empresas que fornecem serviço de infraestrutura têm impacto global. Se cometer uma gafe ali, você tem um problema grande. Numa situação de crise, existe uma sobrecarga. Então, uma sobrecarga nas redes, né? Tem clientes que têm sobrecarga de mais de 20% de operação agora, está todo mundo usando remoto. Serviços, as pessoas estão mais conectadas, estão usando mais. Precisa estar preparado para isso. E às vezes você precisa fazer um PDCA mensal que funciona bem na operação. Uma situação crítica não dá para ser mensal, tem que ser semanal. Às vezes o semanal não é mais, vai para o dia. Então, seja lá qual a sua circunstância, atualize o seu processo de melhoria contínua. Atualize seu Kaizen, porque o PDCA é uma coisa que te permite fazer Kaizen. Você faz um pouquinho, aprende melhor. Faz um pouquinho, aprende melhor. Antes de fazer, planeja, porque você tem um PDCA. Mas o tempo de PDCA numa gestão de crise é muito menor. Ele é muito mais reduzido. Número 13, insight número 13. Os americanos têm uma expressão que é o gut feeling. Que é a sensação que vem do estômago, que é a intuição. O que eu quero trazer aqui não é a intuição. É aquilo que vai, muitas vezes, contra o seu gut feeling. Porque o que é o gut feeling? Hoje vamos falar um pouquinho mais cientificamente agora disso, né? Gut feeling são os neurônios que nós temos no estômago. Né? Talvez você não saiba, mas nós temos neurônios no coração, no estômago, no intestino. Temos redes neurais, não é só no cérebro. Nós temos redes neurais no corpo inteiro que aprendem, que memorizam coisas diferentes. Então, quando a gente tem aquele gut feeling, aquela sensação, aquele negócio, é porque as redes neurais daquela região estão dando informação para você. Nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com isso. Mas, muitas vezes, o gut feeling, a sensação... Ai, tô com uma sensação ruim disso. Por quê? Porque você já vivenciou aquela situação antes e aí você não quer lidar com as consequências daquilo. Então, qual que é o insight aqui para você nesse momento? Que é o insight número 13. Você precisa ter estômago para lidar com as consequências. Precisa ter estômago para tomar as decisões. Precisa ter estômago para fazer a coisa certa. Não é o estômago para fazer a coisa que é fácil, que é a coisa que é agradável. Nesse momento tem muita gente morrendo. Nesse momento tem muita gente perdendo emprego. Nesse momento tem muitas empresas quebrando. Essas são decisões, são realidades difíceis de lidar. Mas se a gente não tem estômago e a gente fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, um negócio que é um problema fica muito pior. É aquilo que eu estava falando no começo da live. Se eu foco no estado emocional, na notícia ruim, meu Deus, eu não consigo operacionalizar. Imagina um cirurgião de pronto-socorro falando, meu Deus, se eu cortar aqui o lugar errado, a pessoa morre. Acabou, precisa ter que focar no que ela tem que fazer ali. Tem que se dissociar do estado emocional. E para isso, a gente vai aprender a ter estômago, que é, mesmo com aquele aperto no coração, que a gente fala aperto no coração, que também é uma sensação emocional, que está relacionado com essas redes neurais do nosso organismo, você tem que ir contra o instinto de preservação seu. Você não quer lidar com a consequência de que a pessoa vai te julgar, de que você precisa ter estômago. Precisa ter coragem. E mais uma vez, se nós não praticamos ter estômago, ter coragem no dia a dia, no momento de crise, vai ficar 10, 50 vezes melhor. Pior. Nós precisamos aprender a praticar assertividade, a falar o que precisa ser falado, a fazer o que precisa ser feito. Não é ser agressivo, não é ser passivo. É ser realista, é ser transparente. Aqui é uma importância de ser realismo. Lembra que eu falei do mindset de otimismo? Porque o mindset de otimismo te coloca em estado emocional, em fisiologia de alta performance, que isso vai te ajudar a resolver problemas? Legal, vai te permanecer subindo. Mas quando você tem que fazer determinadas coisas, você não pode focar no emocional. Aí senão você se perde, você tem que focar no que precisa ser feito. Aí você precisa ser realista. Então, focar no seu... ter estômago, ter coragem. E isso requer prática. Como tudo na vida, requer prática. Quanto mais você fizer, quanto mais estômago você tiver para tomar decisões... Quanto mais estômago você tiver para dizer não quando tem que falar não, falar sim quando você tem que falar sim, no momento de crise, como líder, você vai ter muito mais estômago para lidar com essas circunstâncias. Né? E tem pessoas que devolvem, né? Vomitam antes de uma apresentação, mas vão lá e dão uma apresentação. Esse é o processo delas. Elas precisam ter estômago para lidar, precisam limpar o que tem no estômago para depois fazer o que tem que ser feito. Nem que, nem que esse seja o seu método. Faça o que você precisa fazer. Nem que seja se colocar no estado e faça o que você tem que fazer. Do what you gotta do, uma expressão norte-americana. Faça o que você tem que fazer. Tenha estômago. Insight número 14. Apague ou desligue o seu ego. Por quê? E a maior parte das pessoas não tem a percepção da profundidade disso. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com um grupo de gerentes e um executivo. Dizendo que muitas vezes a raiz do problema é quando a pessoa ela não tem a inteligência emocional para ouvir um não, para ouvir uma dúvida, para ouvir uma rejeição. E qual é o grande causador disso? É o nosso ego. Ai, meu Deus, eu vou ser rejeitado. Estão falando que a minha proposta não é boa. Se eu cometer um erro? E aí o que a pessoa faz? Ela, em vez de ela cometer erros rápidos, para consertar rapidamente, para chegar à melhor solução, ela demora um tempão, e aí, em vez de ela ter um erro pequeno, ela tem um erro enorme, porque ela levou muito tempo. Dizem, inclusive, que isso é o que aconteceu na Itália. Demoraram para tomar as atitudes certas, por isso que tem essa mortalidade. Não entendendo que os idosos são as pessoas mais frágeis, não tomaram as devidas providências. Agora, não é porque a Itália fez algo que nós precisamos repetir. Um ambiente é diferente. Mas precisa aprender com os erros dos outros, né? Aprender com os nossos próprios erros, todo mundo faz. Mas quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende muito rápido. E para isso, a gente precisa estar em paz com errar. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, quando alguma coisa não dá certo, a pessoa fracassa. Por quê? Porque ela está apegada ao ego de achar que tem que estar certo, de que é perfeccionista, que não pode errar. Errar faz parte do acerto. Então, quando nós temos a consciência, a clareza, de que o erro faz parte do acerto, porque a gente só acerta quando tem experiência, a gente só tem experiência quando a gente erra e aprende com os erros, a gente vai errar com mais naturalidade, mais humildade. E para isso você precisa desligar seu ego. Tem uma parte sua que vai falar, ah, e se eu fizer isso dá errado? O que vão pensar de mim? E se eu voltar atrás na minha informação? Né? Mas na verdade não era tão caótica a situação agora e tem toda essa mobilização. Pô, tem que baixar o ego, tem que fazer o que tem que ser feito, do what you gotta do, tem que falar o que precisa ser falado, comunicação íntegra. Eu vou errar muito, você vai errar muito, a humanidade vai errar muito pra caramba. Vamos desligar esses julgamentos de tem que acertar, porque errou antes. A gente gasta uma energia absurda Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar. Um executivo uma vez cometeu uma bobagem, que foi um erro de $1 milhão, se não me engano, era dentro da IBM isso. E aí o supervisor dele recebeu a carta de demissão dessa pessoa, falou, o que, que você fez? Falei, não, eu cometi um erro de $1 milhão, um prejuízo enorme, eu estou me demitindo. Eu disse, cara, eu acabei de investir $1 milhão na sua formação e você vai se indo embora? Você está maluco? Vem aqui, cara. Porque uma pessoa que cometeu um erro desse, você acha que ela não vai pensar 1 milhão de vezes, não vai pensar muito melhor, vai planejar muito melhor do que uma pessoa que nunca cometeu um erro dessa dimensão? Olha que clareza, que visibilidade desse processo. Uma história é semelhante quando mudaram a Coca-Cola, quiseram mudar o gosto da Coca-Cola para fazer The New Coca-Cola, né? The New Coke. Foi um fracasso retumbante. E aí o que, que foi? Perderam dinheiro? Perderam dinheiro. Posteriormente, o que, que eles fizeram? The Classic Coke. Nossa, aí recuperaram e venderam tudo aquilo que eles perderam e muito mais. Porque falou assim, não, vou de volta às origens. Aí o pessoal voltou e comprou mais. Campanha de marketing, vendas. Ou seja, às vezes o que parece momentaneamente um erro, um fracasso, é um sucesso retumbante na frente. Então, não tenha medo do erro, não se apegue ao ego. Nós vamos errar, eu vou errar. Eu já cometi um monte de erros aqui. Estava digitado errado o título da live aqui antes. Faz parte. Por quê? Porque eu não sei português? Eu não sei tudo de português, mas essa palavra eu sei. Eu sei como se escreve crise. Só que às vezes você está digitando rápido, você não viu, não fez a verificação e comete um erro. Todo mundo erra. Então, precisa sair desse ego. Em momentos de crise, a gente não pode se dar o luxo do ego, porque o ego mata pessoas. O ego dá prejuízo. O ego faz as pessoas perderem tempo e energia. Tá errado, volta atrás. Desdiga o que você falou. Falou, ah, não consigo engolir o que eu falei, mas eu falei, então deixa eu voltar atrás. Deixa eu te explicar o que eu te dizer, porque agora eu tenho muito mais informações. E eu percebi que a minha informação estava inadequada, então agora eu vou mudar antes. Fundamental, desliga o seu ego. Põe o ego para brincar em casa. Em casa eu quero dizer o seguinte, deixa o ego para brincar, mas não use o ego no seu dia a dia, especialmente no ambiente de crise. Você tem que ter muita humildade nesse processo. Insight número 15. Backups, steps, substitutos. Tenha e conheça backups, substitutos numa situação de crise. Se você tem um ponto, um caminho crítico, e esse caminho crítico sai, você tem um gap de liderança, você tem um gap de gestão, você não tem um gap de execução. Você precisa ter redundância. Não é paranoia, é redundância. Sistemas de aviação, tipicamente, tem sistema de redundância triplos. Falha uma coisa, falha outra coisa, se faltar a terceira vez, falha. Ainda assim, tem acidentes aéreos. Mas minimiza muito mais o número de riscos, porque você tem redundância. Então, em ambientes de crise, você precisa ter backups. Você precisa ter pessoas que estão aptas para substituir outras. Pessoas on-call, que estão disponíveis sob demanda. As pessoas elas precisam flexibilizar isso. Elas podem ter benefícios depois por trabalharem extra nesses momentos. Mas se a gente não tiver uma lista disponível dos telefones das pessoas e que devo chamar em cada circunstância, eu tenho um backup para essas pessoas, eu estou muito vulnerável. E muitas empresas quebram, porque elas não estão preparadas para essa perda financeira. Quem sobrevive numa empresa de crise? As empresas que elas são mais inertes, ou seja, elas são menos afetáveis no ambiente de crise, ou aquelas que têm o caixa mais fundo. Está todo mundo perdendo caixa, todo mundo perdendo caixa, todo mundo perdendo caixa. Quem tem o cofre mais fundo, perdendo. Se manter, sobreviveu, subiu, cresceu. E o que acontece? Várias empresas quebram nesse processo. Quem sobrevive é aquela que consegue posicionar no mercado, que teve um caixa maior, e aí vai ocupar o espaço daquelas que foram embora. Parece a lei da selva? Parece. Mas é o princípio do quê? Do princípio de você ter um backup. Qual backup? O backup financeiro. Se eu tenho uma empresa que aguenta financeiramente 6 meses, eu aguento uma crise de 6 meses. Mas e se a crise for 1 ano? O que acontece se a crise for 1 ano? Minha empresa não aguenta, não tem um backup financeiro. Então, o conceito de backup, de reserva, de step, de substituto, ela funciona na área financeira, na área de pessoas. E na gestão de crises, você precisa saber quem é a linha de comando e qual a linha de comando substituta. É por isso que, muitas vezes, quando tem deslocamento de grupos inteiros de liderança em avião e ônibus, não vai num ônibus só, não vai num avião só. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, você tem substitutos. A operação não para. Isso é fazer gestão de riscos. Isso é pensar em circunstâncias de crise. É um mindset muito diferente. Tá? Número 16. Isso aqui, provavelmente para a maior parte das pessoas que estão aqui, é lugar comum. Mas às vezes não é, por incrível que pareça. domine a tecnologia à distância, domine a tecnologia remota, tenha formas alternativas, mais uma vez é backup, de novo, tecnologia substituta para você fazer trabalho remoto. Na minha empresa, o impacto é praticamente zero, porque eu posso fazer atendimento remoto, eu dou muitos programas online, as reuniões presenciais viraram online, funcionário consegue trabalhar de casa, ou seja, quando você está preparado para a tecnologia remota, a disrupção é mínima da sua empresa. Agora, tem muitas empresas que poderiam estar preparadas para o trabalho remoto, para fazer home office, e nunca se prepararam direito. Algumas se prepararam na última crise. Né? Falei recentemente com um executivo e falou, para nós foi muito rápido fazer isso, porque na crise dos caminhoneiros, a gente resolveu esse problema. Então, em poucas horas, a gente estava fazendo a operação remota total da empresa. Olha que show, que top. Então, agora que pelo menos sirva de lição para nós, que nós estamos preparados totalmente, né? Para as nossas empresas que ainda não estiverem preparadas para o ambiente remoto, essa é uma oportunidade que a gente tem para se conectar remotamente. Ambiente de produção, no pior dos casos, talvez você transfira a operação para um ambiente, sei lá, totalmente asséptico, né? Ou você implante transformações no seu ambiente fabril para fazer esse tipo de coisa, para você não parar a operação. Mas de uma forma, você tem que usar a tecnologia, você tem que usar tudo a seu favor para esse momento de crise. Não adianta falar, agora deixa eu parar agora para ver o que, que tem de tecnologia remota, e tem muita gente fazendo isso. Como é que eu faço uma reunião em grupo online? Tem pessoas que estão fazendo isso. Né? Agora, quando você já conhece a tecnologia, você pode estar muito mais preparado nessas circunstâncias do que outras pessoas. E nesse momento, como líder, você precisa estar apto, você está preparado, não pode ter medo de tecnologia, não pode ter medo de usar esses recursos, porque às vezes é o único que você tem para lidar com essas circunstâncias. Número 17. Ocupe-se de forma positiva. Vai ter espaço de tempo, que antes você estava em deslocamento, que agora você não tem mais espaço de deslocamento. O que você vai fazer com esse tempo de não deslocamento? Aproveite esse tempo de forma positiva. Pô, pessoas estão trabalhando no meio período. O que você vai fazer com esse tempo? Ocupe-se de forma positiva. Ficar nas redes sociais de desgraça, vendo número de mortes, isso não vai resolver nada. Zona de influência e zona de controle e perda de energia. Zona de controle é você, da pele para dentro. Tudo que você pode controlar está em você. E olha lá, né? Porque se alguém colocar numa máquina de uma camisa de força, você ainda consegue controlar a sua mente, ainda que você não consegue controlar seu movimento. Zona de influência são as pessoas e o contexto próximo. Zona de perda de energia, onde você não pode nem controlar, não pode nem influenciar, você gasta energia. Por exemplo, mortandade na Itália. Você pode fazer alguma coisa em relação a isso? Você pode aprender com isso, mas você não pode fazer nada. Ou o que está acontecendo na China, você pode fazer? Não, você pode fazer o que aqui. Você pode estudar e trazer para cá. É isso que você pode fazer. Preocupação sem ação é energia gasta. Quando eu falei anteriormente preocupação com as pessoas, é no sentido de buscar ajudar essas pessoas. Se apaixonar por pessoas, trazer o foco por amar as pessoas, preocupar com o ser humano, agregar valor a elas. Mas não preocupação de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Aqui o enfoque de preocupação que eu estou usando, né, infelizmente às vezes é uma palavra que é... que não, ela não é muito traduzida. Em inglês você tem concern e worry, né? Concern você está focando no que pode ser feito em relação àquilo, uma situação. Worry é preocupação nossa. Então, aqui seria o que eu quero dizer, o worry é a preocupação que ficou para trás. Aqui é, use a sua energia de uma forma positiva. Não entre em lamúrias e preocupações, entre em atividades que você pode fazer. Então, foque em estar positivamente ocupado. Ou seja, ok, eu estou com tempo extra aqui em casa, o que eu posso fazer para melhorar minha conexão com minha família? O que eu posso fazer, tirar um projeto que eu tenho? Vou limpar a garagem, vou arrumar as gavetas. Vou pintar a parede. Sei lá, inventa uma coisa para fazer que seja positiva. Estude, inclusive, tecnologia. Se você não é uma pessoa que está com o último nível de tecnologia, de conexão, de fazer lives, sabe? Agregue valor positivo para as outras pessoas. Talvez chegue o momento de você tirar da gaveta aquele projeto de escrever um livro. Sabe como você escreve um livro? Faça 30 posts interrelacionados de alguma forma, trabalhe com o editor, mais algum tempo você vai ter um livro. Não é difícil quando você se propõe a fazer. Não é um post de duas linhas. São 30 artigos. Né? Só que em vez de você, ah, meu Deus, preciso sentar um livro e escrever um livro. Você não escreveu. Escreve 5 minutos todos os dias. Usa esse tempo adicional em forma positiva. Por quê? Porque se você enfocar em algo positivo, você vai ter uma recompensa fisiológica, a gente chama de dopamina química. Você se comprometeu, fez. Você tem uma descarga positiva de dopamina, que é muitas vezes chamado o hormônio de coaching, né? Porque você tem uma meta e você cumpre, tem uma descarga de dopamina, que também está relacionado com o processo de vício, porque a pessoa fica viciada com determinados padrões, mas transforme essa dopamina num vício positivo, de fazer coisas boas, de estar ocupado com coisas boas, de estar crescendo, de estar se desenvolvendo, de estar ampliando a sua possibilidade. E uma das coisas que eu adoro aqui que você pode fazer no momento de estar positivamente ocupado é prepare-se para o pós-crise. Atenção, oportunidade de investimento, as bolsas desabando, caindo. Vai chegar uma hora que a crise vai acabar, vai ter uma recuperação dessas bolsas e depois vão voltar a subir. Ou seja, hoje o papel está a preço de banana. Como é que você vai se preparar para pós-crise? Tá bom. Quais as ações que eu posso investir nisso? Isso é só um exemplo, tá? Ok, depois do pós-crise, vou ter um monte de trabalho acumulado. Tem alguma coisa que eu consigo me preparar para trabalhar esse trabalho acumulado depois? Tem alguma coisa que eu posso otimizar para que as reuniões daqui para frente sejam mais efetivas? O investimento que você tem aqui, você não está de férias nesse momento, talvez até você esteja com férias coletivas, mas em alguma hora você vai voltar ao trabalho. E aí, em uma hora voltar ao trabalho, a demanda reprimida sobre você e no mercado vai ampliar, vão soltar as comportas da demanda reprimida. Então, todo o dinheiro que não está sendo gasto nesse período que a pessoa está com medo, eles vão gastar depois. Você vai estar preparado para isso, como empresário, como executivo, como líder, para lidar com as demandas reprimidas de trabalho, de cliente, de fornecedor, enfim. Use esse tempo para se preparar. Use esse tempo para estar positivamente ocupado, ocupada. Pra quê? Pra quando chegar o momento em que você volte a ter o tempo, você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus. Aí você tem uma outra crise, né? Você sair do prejuízo, né? Correr atrás do prejuízo, que as pessoas falam. Se prepare. Esse tempo agora você pode pensar de uma forma positiva. Nossa, isso é uma bênção. Talvez eu finalmente consiga tirar alguns assuntos, algumas pendências que eu tenho, traduzir algumas coisas, arrumar as coisas, mapear, digitalizar o material. Tem que falar indústria 4.0, né? Tem coisas que você pode fazer. Comece se organizando individualmente, comece se organizando da sua equipe, comece se organizando da sua organização, da sua empresa. Foque no estratégico, já que o seu operacional está impactado e você não consegue trabalhar no operacional. Isso é muito poderoso. Você tem vamos dizer assim, um potencial inexplorado aí, magnífico para você trabalhar com isso. E, finalmente, o último elemento aqui. Não é o último elemento, mas o último elemento que eu separei para compartilhar aqui com você nesse conteúdo. Dê exemplo. Walk the talk. Se você fala para as pessoas, nós precisamos ter uma emoção positiva, não vai funcionar. Você tem que estar com emoção positiva, você tem que estar bem. Se você fala para as pessoas, aproveite o tempo, você fica nas redes sociais, cara, ninguém vai acreditar em você. Mas se você está se preparando, está se posicionando para o melhor, se você está trabalhando a sua inteligência emocional, você percebeu o que está falhando, você está fazendo o seu PDCA em nível cada vez mais otimizado, você está tendo estômago para ter aquelas conversas difíceis para resolver, você está, como dizem os americanos, walking the talk, ou seja, andando a fala, que significa fazer o que você fala, você vai estar muito mais bem preparado, essa crise vai passar muito mais rápida e você vai conseguir ver, inclusive, benefícios dessa crise para você. Tem pessoas que morrem? Sim, tem pessoas que morrem. Agora, uma perspectiva para você. A vida tem vida e tem morte. Tem nascimento e tem morte. Se você quer ter uma noção do tamanho e da dimensão dessa crise global que nós estamos agora, com as crises que existem e estão escondidas, entre no worldmeter.com. Worldmeters.info ou worldmeters.info. Você vai ver um monte de números. Você vai ver o número de pessoas que morrem por dia ou as pessoas que nascem por dia. Número de pessoas que morrem por problema de saúde, por problema de obesidade. Número de pessoas que estão subnutridas. Muitas pessoas que morrem de fome. Crianças que morrem antes dos 5 anos. Existem infinitas crises que estão simultaneamente acontecendo, que estão escondidas e que o ser humano poderia fazer algo a respeito. Mas como elas estão longe, a gente não se preocupa. Agora, quando a crise bate a nossa porta, a gente resolve fazer alguma coisa. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem final é, dê o exemplo. Não entre na paranoia. Faça o que tem que ser feito. Tenha guts, tenha estômago de tomar as decisões adequadas. Pratique agora. Use esse processo para você aprender o máximo possível, para você entender, desenvolver a sua inteligência emocional, a sua resiliência e inteligência emocional. Sabe por quê? Porque toda a nossa vida é uma preparação. Deus queira que a gente não passe por outras crises, mas a gente já viu o SARS, a gente já viu a gripe suína, a gente está vendo esse o coronavírus de novo. Vão ter outras crises, faz parte da vida. A vida cresce meio a desafios e crises. É assim que o ser humano vive. E não vamos perder referência o tamanho da dimensão dos problemas que acontecem. Dê uma olhada no worldmeters.info para você ver do que eu estou falando. E tenha a perspectiva do que está acontecendo na Terra. Além de todos os problemas que a gente está vendo agora, né, amplificados. Não estou dizendo que eles não existem, tá? Eu estou dizendo que eles estão amplificados porque a gente está vendo isso o tempo todo. Mas vai chegar um momento que isso vai passar. E só para você ter uma ideia, sabe quantas pessoas morrem por gripe por ano? Mortes de gripe, flu, neste ano, 105 mil pessoas. 104.454 pessoas que morreram já esse ano. Quantas pessoas que morreram esse ano com menos de 5 anos? Crianças que morreram com menos de 5 anos? 1,6 milhões. Percebe a dimensão do que é o coronavírus? Que talvez seja uma gota? Então, eu estou dizendo isso aqui por quê? Para a gente ter consciência. Essas crises existem, essas crises estão escondidas. A questão é, como é que você lida com crises? Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.